Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Queria, antes de mais, agradecer a disponibilidade da Sra. Ministra, do Sr. Secretário de Estado, de cá virem. Aliás, o Sr. Secretário de Estado já cá esteve. Como a Sra. Ministra sabe, tem um grupo de trabalho que foi criado por iniciativa da Sra. Presidente da Assembleia na sequência do no ano de 2013, muito problemático, a matéria de incêndios florestais e que tem como mandato ou objetivos identificarmos a necessidade de eventuais iniciativas legislativas, constrangimentos que no domínio legislativo eventualmente se detectem na área da prevenção e do combate aos incêndios, e sugerirmos e propormos as iniciativas legislativas que tivermos por pertinentes. E também fixarmos quais eventuais medidas que a Assembleia poderá recomendar ao Governo e à Administração em geral, designadamente no âmbito da Administração Regional e Local, nestas matérias. Temos aqui desenvolvido um conjunto de audições de entidades ligadas a esta matéria, designadamente, antes desta sua reunião, a reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna, já cá tinha estado também o Sr. Secretário de Estado, e temos também recolhido opiniões por escrito de várias entidades com relevância para nos ajudarem a levar a bom termo esta nossa incumbência. E agradeço muito a disponibilidade da Sra. Ministra, porque naturalmente o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Agricultura, tem uma particular conexão e uma particular responsabilidade neste setor. Dava-lhe a palavra para a sua apresentação inicial, pois seguir-se-á 5 minutos a cada grupo parlamentar para colocar questões, a que a Sra. Ministra fará o favor depois de responder e, naturalmente, com a intervenção, quando a entender adequada, do Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. É um gosto estar convosco aqui hoje. Eu pensei em fazer uma brevíssima apresentação de ponto de situação e depois, naturalmente, estou disponível para aprofundar os temas que entenderem pertinentes e, portanto, isto é um bocadinho o que está a fazer neste momento, o que é que já fizemos, qual é que é, no fundo, a nossa preocupação. Eu penso que o que aconteceu este verão, saindo um bocadinho do caminho que tem vindo sustentadamente a acontecer desde pelo menos 2006, esta parte de diminuição das áreas ardidas, e de facto este ano aumentou ligeiramente quando comparado com essa média, e sobretudo pela repercussão que teve, enfim, pelo drama pessoal que foi, creio que nos levou a todos, Governo, Parlamento, enfim, partidos, a olhar de novo para esta matéria com ainda mais intensidade. Nós também o fizemos no Ministério da Agricultura e no contexto todo do Governo, procurando cada vez mais uma ação mais integrada e mais interdepartamental, e portanto aquilo que vos trago é um bocadinho o ponto de situação do que estamos a fazer. Algumas coisas são conhecidas do Parlamento, são públicas, outras ficarão com esta nota. O enquadramento na nossa perspectiva, portanto, na perspectiva do Ministério da Agricultura, é muito a perspectiva de que na floresta nós temos uma grande riqueza ambiental e económica, que tem bons exemplos e que nós também precisamos de valorizar esses bons exemplos, dá-los a conhecer para que as pessoas percebam que potenciar esta nossa riqueza passa pela prevenção dos fogos, passa naturalmente também pelo combate quando eles infelizmente ocorrem, mas que para além disto há todo um mundo no domínio da floresta que é preciso promover, valorizar e desde logo conhecer. Nós colocámos ali ao lado um pequeno marcador de livro que tem grandes números sobre a floresta portuguesa, que às vezes são esquecidos entre nós e que é sempre bom lembrar, e este é o nosso ponto de partida desta realidade, que nos leva depois a olhar para todas as questões relacionadas com a floresta, e a questão dos incêndios é naturalmente uma questão muito relevante em matéria de floresta. As iniciativas que estamos a desenvolver, no fundo, agrupámos em quatro grupos: iniciativas legislativas, iniciativas mais operacionais, iniciativas que têm a ver com os fundos, com a preparação dos fundos comunitários, o Portugal 2020, e iniciativas públicas de sensibilização. Queria dizer-vos que, quando nós pensamos em matéria de prevenção e de prevenção estrutural, estamos a pensar em dois grandes domínios, seguramente em questões que têm a ver com a estruturação, desde logo, fundiária, a ocupação do território, o problema do abandono da terra, o problema que começou a ocorrer de forma mais evidente a partir dos anos 80, com a destruição do nosso mosaico tradicional agro-silvopastoril, e, portanto, temos matérias que vão ao encontro dessas preocupações, e depois temos a outra grande área, que é a área dos comportamentos de risco e a área da sensibilização. Posso dizer-vos que a primeira área é aquela onde nós entendemos que haverá muito resultado no médio e longo prazo, portanto a área estrutural, e quando falamos em área estrutural estamos a falar de intervenções como as ZIFs, da Bolsa de Terras, da Fiscalidade para a Floresta, tudo o que tem a ver com procurar uma melhor e renovada ocupação e aproveitamento do nosso espaço e do nosso território. Temos também a convicção, pelo trabalho que é feito pelos serviços, pelo estudo que existe, pelo conhecimento que existe, que o que pode dar resultado no mais curto prazo são as ações de sensibilização. Porquê? Porque ainda há uma grande parte, enfim, nós não conhecemos todas as causas dos incêndios, porque nem todas são investigadas até ao final, mas conhecemos muitas, e nesse conhecimento existe uma forte componente ligada ainda à negligência. Negligência da população em geral, enfim, de todos nós, ou negligência de grupos específicos, que são os que mais próximos estão do espaço rural, nomeadamente agricultores, pastores, etc. Portanto, precisamos de ações que tenham a ver com esta parte. Vou passar rapidamente. Tivemos a revisão do regime jurídico das ZIFs. O objetivo, já o conhecem bem, não perderei muito tempo, é dinamizar a criação e o funcionamento e reforçar também o seu papel, dando mais poder às entidades gestoras das ZIFs enquanto gestoras do território, daquele território que está sob a alçada da ZIF, pese embora possa não abranger todas as parcelas que existem dentro do perímetro da ZIF. Já foi publicada em Diário da República. Bolsa de Terras está a funcionar. Neste momento temos em preparação, a ser ultimado no Governo e virá para o Parlamento, aquele regime que tem a ver com a identificação das terras sem dono conhecido e que estão improdutivas. É um regime sensível, como é evidente, eu conto depois com o bom trabalho do Parlamento, porque queremos salvaguardar o direito de propriedade, como aliás está na lei da Bolsa de Terras, mas garantir que áreas que não têm ninguém para cuidar delas, que não têm dono nenhum, podem vir a ser aproveitadas no âmbito da Bolsa, com todos os cuidados que, aliás, já estão previstas na própria lei que aqui foi aprovada. Também, a propósito da Bolsa de Terras, está publicado já o Decreto-Lei de Cedências da Terra do Estado e corre o prazo que nasce da resolução do Conselho de Ministros, que dá até ao final deste mês, para todos os organismos identificarem terras na sua alçada que eventualmente estejam disponíveis. Neste momento, o que está na Bolsa de Terras, do ponto de vista de números, é mais ou menos metade-metade entre terras de origem privada e terras de origem pública, e aqui na origem pública pode ser de administração central ou também da parte toda dos organismos empresariais, portanto, do setor empresarial do Estado. Segue um regime diferente, mas, enfim, tem uma gênese pública. A ideia é que possam juntar-se mais terras do próprio Estado, e esse processo de identificação está a decorrer, e que depois, a prazo, se juntem mais terras privadas e se juntem também as terras que decorram do regime, que é sempre um regime pensado para o médio e para o longo prazo, e, portanto, estamos a falar de um instrumento estrutural. Fiscalidade da floresta. Já houve uma alteração aproveitando a revisão do código do IRC e, portanto, que tem a ver com o regime da amortização dos investimentos florestais, e isso já está em vigor, e nós estamos a procurar, quer junto à Comissão da Fiscalidade Verde, quer junto à Comissão da Revisão do Código do IRS, mostrar a especificidade dos investimentos florestais e com isso também podermos ter aqui um pacote que seja adequado àquilo que são as especificidades do investimento nas florestas. florestas, de maneira, lá está, a poder motivar mais investimento produtivo, que seja recompensador e que as pessoas possam sentir que vale a pena. Outras iniciativas, portanto, ali em baixo aparecia a reforma do IRC, onde já aparece a legislação relevante, nomeadamente particularmente relevante para as espécies que demoram mais tempo a crescer, como as nossas espécies autóctones, também como o sobre e o pinhal bravo. Outras iniciativas, a Estratégia Nacional para as Florestas está em revisão, portanto entra em consulta pública este mês de março e decorre, sua revisão decorre dos prazos previstos na própria lei. Os planos regionais de ordenamento do território vão ter início também agora ao seu processo de revisão, portanto já foi publicada a portaria e o despacho que dão o pontapé de saída a esse processo. O Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios tem a avaliação externa que está neste momento a decorrer, há de ficar concluída previsivelmente em abril deste ano, portanto também decorre da própria lei a obrigatoriedade de uma avaliação externa por entidade independente. Depois o Programa Operacional para a Sanidade Florestal, estamos a preparar a resolução do Conselho de Ministros, espero que possa ainda ocorrer neste trimestre ou no início do próximo. A atualização da regulamentação da defesa da floresta contra incêndios, aspectos que têm a ver com o fogo técnico, pontos de água, etc., também estão, aqui está em fevereiro, não foi já em fevereiro, mas espero que ainda possa ir em março. E depois um aspecto que nós contamos tratar de seguida, que tem a ver com as questões da estruturação fundiária, nomeadamente com a definição da unidade mínima de cultura aplicada à floresta. Iniciativas aqui mais, retirei do MAM, porque não é só o Ministério da Agricultura, mas, enfim, nada disto é só o Ministério da Agricultura, vai ao Conselho de Ministros, mas em todo o caso, mais transversais e que tenham a ver com outros ministérios. A parte relevante, muito relevante, que tem a ver com as coimas por violação das obrigações de defesa floresta contra incêndios, está a ser afinada com o Ministério da Administração Interna. Há sensibilidade constatada, objetivamente, que de facto a lei existe, as coimas existem, existem, muitas vezes não são efetivamente aplicadas e cobradas, e com a administração interna há a preocupação de passar essa incumbência das autarquias, que têm a vantagem de estar próximos, mas também a desvantagem de, por vezes, estarem excessivamente próximas e, portanto, se inibirem da aplicação, ou pelo menos na maioria, porque há autarquias exemplares nesta matéria também, e é importante que se diga, mas a maioria, de facto, não tem feito esta aplicação e, portanto, passar para a alçada do Ministério da Administração Interna, porque é a GNR que faz o levantamento dos autos. Depois, a credenciação em matéria de fogo de supressão, fogo tático e contra-fogo, para outras entidades, para além do ICNF, é um aspecto muito relevante para dar mais possibilidade aos bombeiros de fazerem formação, de se credenciarem nesta matéria e depois, quando estão a fazer o combate, poderem utilizar com mais facilidade o fogo de supressão. Há uma iniciativa muito relevante, que é a iniciativa do cadastro predial feito de uma outra forma, portanto, aproveitando toda a informação que existe na administração. Sei que os trabalhos estão muito adiantados, eu própria já vi uma versão preliminar de um diploma que irá ao Conselho de Ministros brevemente, portanto, está no Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia. E, portanto, esperamos que também possa rapidamente conhecer a luz do dia, porque é, de facto, uma matéria estrutural da maior relevância. Aspectos mais operacionais, no que respeita ao planeamento, qual é o ponto de situação? Os distritos têm um plano distrital aprovado, os planos plurianuais municipais também existem todos aprovados, a única questão é que uns estão na primeira geração, os outros já estão a passar para a segunda geração de planos e os planos operacionais municipais são instrumentos sempre revistos e atualizados, portanto todos os anos e foram apresentados em 92% dos municípios de Portugal continental. Quanto ao dispositivo de prevenção, temos as equipas de sapadores florestais, temos o Corpo Nacional de Agentes Florestais, temos, pois isto está aqui errado, bem parecido, é 278, não é 178, peço desculpa, aqui um lapso no slide, vigilantes da natureza e técnicos coordenadores da prevenção estrutural e em 2014 nós contamos fazer não só o reequipamento das equipas de sapadores florestais, como também a ter uma colaboração extra por parte do Exército no âmbito de um protocolo que foi feito agora. Isto contará quer com a ajuda do Exército na abertura da rede primária prioritária prioritária, quer com 17 equipas de vigilância também no terreno. Ainda sobre prevenção estrutural, a infraestruturação está a decorrer. Para terem uma ideia, nós fazemos o comparativo de 2013 e 2014. 2013, os números dizem respeito a todo o país e todas as entidades. Como têm ideia, em Portugal, a incumbência de um conjunto de ações está diretamente ligada aos seus proprietários. Os proprietários são muito diversos e são maioritariamente proprietários privados. Em 2013 tivemos 3.130 hectares de rede primária feita, 16 mil hectares de gestão de combustível e 450 pontos de água, 3.780 km de rede viária. Eu posso dizer-vos o que está previsto para 2014, apenas no que tem a ver com o ICNF e no contexto do ICNF, colaborando com o Exército ou obtendo a colaboração do Exército, porque o balanço de 2014, tudo o que foi feito ao nível de todas as entidades com competência e atuarem no terreno, só o saberemos a posteriori. Podemos saber o que está previsto, não podemos saber o que vai ser efetivamente executado, mas... Para terem uma ideia, serão executados 5.423 hectares de rede primária, 2.500 de gestão de combustível, portanto, na parte de responsabilidade de ICNF e na colaboração com o Exército, 40 pontos de água e 750 km de rede viária. No que respeita à coordenação interministerial e à informação, foi ativada a Comissão Interministerial para as Florestas, tivemos uma reunião ao mais alto nível em novembro, onde ficaram definidos um conjunto de ações a serem desenvolvidas bilateralmente com cada um dos ministérios e agora far-se-á um ponto de situação desse trabalho já a um nível da alta administração pública. No que respeita à valorização da produção florestal e ao incentivo ao investimento, está a ser preparada um despacho conjunto com a economia para a criação da plataforma de acompanhamento das relações nas fileiras, precisamente para olhar para a questão da valorização de cada um dos produtos florestais e de como é que esse valor chega aos proprietários e gera um incentivo certo para que eles continuem a investir na floresta. Estamos a trabalhar sobre a criação de instrumentos financeiros de incentivo à gestão e ao investimento na floresta. Olhámos para um modelo de fundo que existe na Noruega com grande eficácia, que funciona como uma conta poupança floresta, e vamos ver se internamente conseguimos ter este tipo de instrumento, nomeadamente agora a propósito das reformas fiscais, se há a possibilidade de instituirmos algo parecido. Estamos a trabalhar no Programa de Desenvolvimento Rural 2020, enfim, o programa está muito, muito adiantado. Bruxelas ainda não fechou os regulamentos todos, nem o sistema informático para o podermos submeter. Enquanto não o fizer, nós vamos sempre melhorando e conversando entre nós, mas é claro, uma parte dedicada às florestas bastante adequada àquilo que são as nossas necessidades, nomeadamente permitindo ações para pequenos proprietários e valorizando aquilo que são ações conjuntas, nomeadamente promovidas por organizações de produtores, por associações e por ZIFs. No que respeita à investigação e ao conhecimento, à semelhança do que estamos a fazer para a agricultura, também na área da floresta, estamos a desenvolver com os vários setores, também com as autarquias, com os organismos centrais de investigação, esta ideia de criar centros de competência para já um por cada uma das fileiras mais representativas do nosso país. O primeiro a arrancar será o do Montado e da Cortiça, que está previsto já para este mês. Tem ali um lapso de 2014. Portugal 2020, para além do Programa de Desenvolvimento, para além do Programa de Desenvolvimento Rural, onde aparecem aqui quatro pontos, portanto, gestão agrupada, prioridade e majoração, incentivar certificação, incentivar ações com impacto territorial, por exemplo, na regeneração das áreas ardidas, e apoio à rede de faixas de gestão de combustível, discussão ao nível das explorações. Também o apoio à organização de produtores florestais, enfim, também é uma matéria que terá o seu paralelo na agricultura e na floresta, a mesma coisa. Aqui vale a pena destacar o papel dos fundos da coesão, porque os fundos da coesão também vão ter um contributo significativo a dar na matéria florestal. Portanto, a monitorização e valorização dos recursos florestais através do inventário florestal nacional, também o estabelecimento das redes de defesa aprovadas, primária e secundária, de acordo com o que está proposto no acordo de parceria, estas matérias deverão ser financiadas pelos fundos estruturais nos planos municipais e distritais de defesa da floresta contra incêndio. depois ações de sensibilização e prevenção junto à população e também apoio às equipas de sapadores florestais. Isto ainda depende da aprovação de Bruxelas, portanto tem a ver com, no fundo, a repartição de matérias que se faz entre os vários fundos. Esta é a proposta que foi feita pelo Governo português, veremos se assim é, se assim não for, com certeza que terão a possibilidade de serem acomodados nos fundos do desenvolvimento rural, como é evidente, se puderem estar no desenvolvimento regional é melhor, porque nos liberta mais dinheiro para a produção florestal e a produção agrícola nas outras áreas. Iniciativas públicas de sensibilização. Lançámos o Portugal pela Floresta no dia 14 de janeiro, com alto patrocínio do Sr. Presidente da República, precisamente com o objetivo de dar visibilidade às temáticas e às ações importantes pela floresta, para que haja trabalho visível e também notícia para que se fale da floresta, e este é um objetivo muito marcado, para que se fale da floresta durante o tempo em que se trabalha na floresta, mas que normalmente não se vê esse trabalho. Trabalho invisível, que envolve muita gente, que envolve muito dinheiro, que envolve muitos recursos públicos, mas que tipicamente passa despercebido, porque como se costuma dizer, na floresta não há gente. E, portanto, é difícil levar comunicação social à floresta. O objetivo aqui foi desenvolver um conjunto de ações, com sessões de reflexão descentralizadas, com iniciativas no terreno e com iniciativas que, propositadamente, esperemos que possam ter boa visibilidade mediática. Não é por acaso que se fez já uma ação de limpeza de matos, porque sabemos que muitos dos incêndios ocorrem no interface entre o rural e os aglomerados populacionais, tem a ver com a necessidade de fazer a rede primária, que é a limpeza em torno das habitações e em torno dos povoamentos. Neste momento os sapadores florestais estão a fazê-lo no país e eu fui fazer com uma pessoa de grande visibilidade pública, que é o Tony Carreira, portanto tem grande impacto junto da população, que aceitou com imensa generosidade vir fazer. A ideia de o convidar foi porque ele já tinha feito um concerto em benefício dos bombeiros e das suas famílias. Ele aceitou vir mostrar como o que é que se deve fazer agora na floresta, o que é que as pessoas que têm uma casa e que têm espaço à volta podem ajudar a fazer, com o apoio dos municípios, dos sapadores florestais, que é o que acontece em muitas zonas do país. Vamos fazer mais ações, quer com o Ministério da Defesa, de abertura de rede primária, quer com a administração interna e com as autarquias, para promover ações de sensibilização e difusão de informação sobre esta matéria, e depois, mais quando chegar o período mais quente, esperamos poder ter informação significativa sobre o risco de incêndio a passar junto ao boletim meteorológico nos órgãos de comunicação social. Com o Ministério da Justiça vamos ter trabalhos na Mata do Bussaco, com o ambiente há um trabalho para divulgar o valor e os serviços ambientais da floresta, com a educação estamos a preparar uma ação de sensibilização junto dos jovens por altura das férias da Páscoa e promover aqui algumas ações de voluntariado e espero poder ajudar a dar projeção mediática a estas matérias. Isto são só alguns exemplos do que se está a fazer e se irá fazer. Para além disso, continuamos a contar com o empenho do Movimento Eco. Estamos a desenvolver já ações de sensibilização de comportamentos de risco junto aos agricultores. Como sabem, neste momento decorre o prazo das candidaturas e foram distribuídas por todas as associações de agricultores pequenas brochuras para serem entregues em mão aos agricultores que vão fazer a sua candidatura. Nós estamos a falar de cerca de 180 mil agricultores e, portanto, que podem fazer a diferença, uma vez que há comportamentos que têm de ser evitados, há outros que têm de ser cuidadosamente levados a cabo para evitar o uso, por exemplo, de máquinas agrícolas em dias de elevadíssimo risco de incêndio, e sabemos que muitos incêndios começam assim. Também há ações junto dos pastores. Há um protocolo que já existe há um tempo, que cobriu 2012 e 2013, do trabalho social pela floresta. Tinha como objetivo atingir 2 mil beneficiários, ficou praticamente lá com 94% do objetivo atingido, 546 projetos aprovados, e o que nós vamos fazer agora é renovar este tipo de protocolo para mais um período. E para além de todas estas ações, temos as ações que o ICNF desenvolve todos os anos e que em 2014 continuará a desenvolver. Estão previstas 395 ações de sensibilização, além de depois outras iniciativas que estão a ser desenvolvidas a variadíssimos níveis da nossa sociedade, quer a um nível mais público, nomeadamente com autarquias, e temos autarquias modelo nesta matéria, quer a um nível mais privado ou do setor associativo. E peço desculpa, acabei por demorar mais tempo do que tinha previsto, mas era para vos dar um retrato o mais completo possível nesta fase. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos passar então às questões a colocar pelos grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto. Desta vez, começa... Da outra vez foi ao contrário.
Certo, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e toda a equipa do Ministério. Sra. Ministra, este grupo de trabalho tem como objetivo muito concreto a problemática dos incêndios. Por isso, a apresentação que a Sra. Ministra fez tem muitos aspectos que ultrapassam, penso eu, essa questão. Seria, aliás, impossível reagir à sua apresentação em 5 minutos, não é? Ficámos absolutamente esmagados perante a quantidade enorme de iniciativas que a Sra. Ministra acabou por nos expor. Não seria possível falar de tudo com a profundidade que as questões merecem. Por isso, Sra. Ministra, eu vou-me cingir a alguns aspectos que me parecem mais importantes, sem prejuízo de, na continuação da discussão, poderem surgir outras questões. Um primeiro aspecto para lhe dizer, Sra. Ministra, que naquele slide que falava, sobretudo ainda em relação às alterações legislativas, de tudo aquilo que importa em termos de matéria da floresta versus incêndios, verificamos que está tudo para fazer e que irá ser feito, não é? A partir de março, era para ser em fevereiro e vai para março e por aí fora. Bom, o Governo está a entrar na fase final da legislatura e do seu, neste caso concreto, do seu mandato, e eventualmente exigia-se um pouco mais. A Sra. Ministra conhece com certeza o relatório que foi elaborado, neste caso a pedido do Ministério da Administração Interna, mas com certeza que o seu Ministério também teve acesso, sobre o relatório sobre os grandes incêndios florestais e os acidentes mortais ocorridos em 2013. E eu chamava a atenção da Sra. Ministra para as conclusões e recomendações, que são, aliás, muito sucintas, e penso que as três primeiras conclusões e recomendações têm sobretudo a ver com a área do seu Ministério, e nomeadamente com todas as ações preventivas e de prevenção estrutural que o próprio relatório é muito claro ao atribuir-lhe responsabilidade, ou seja, a falta de ordenamento e de prevenção estrutural da floresta tem uma grande parte da responsabilidade nos incêndios que ocorreram e no potenciar desses incêndios. Por isso importava, aqui para este grupo de trabalho, penso eu, saber exatamente o que é que se vai fazer em termos do ordenamento e da limpeza da floresta e, sobretudo, sobre a questão da manutenção das faixas de gestão de combustíveis. Bom, a Sra. Ministra já ali elencou uma série de programas, de projetos, de questões, mas que, pelo que eu pude constatar, estão todas em fase ainda ou de elaboração, ou vão entrar em discussão pública, ou vão ser feitas. Para além dos números que deu, mas que, como acho que é consensual, que são perfeitamente insuficientes perante o quadro geral do país. Por isso, Sra. Ministra, eu gostava que agora, em termos da discussão, fosse um bocadinho mais longe, no sentido de quando é que estas questões todas serão concretizadas. E gostaria que destacasse um aspecto que se prende com o relacionamento e com a articulação com as autarquias locais. porque as autarquias locais são aqui, de facto, um parceiro importante. E, aliás, sobre isso, uma das coisas que a Sra. Ministra agora falou na sua exposição é que as coimas, por violação das obrigações de defesa da floresta contra incêndios, vão passar para o MAI, sair das autarquias, por uma questão até de eficácia, digamos assim. Bom, não vou contrariar, acho que não existe, pelo menos da minha parte, não tenho uma posição definitiva sobre isto, mas parece-me que o argumento da proximidade não é suficiente. E gostaria que a Sra. Ministra desse mais alguns argumentos porque é que esta questão vai sair das autarquias e para o MAI. Até para, pronto, para nos convencer, se posso assim dizer. Mas há aqui outro problema, que é o problema de não se pode obrigar as pessoas a pagar. Quer dizer, pode-se obrigar as pessoas a pagar e deve haver essas situações, mas há pessoas que não pagam, por isso simplesmente. Há pessoas que não pagam porque não se sabe de quem são os proprietários do terreno, há pessoas que não pagam porque não têm meios para pagar, há pessoas que não pagam porque acham que o esforço não compensa, porque abandonaram as terras. Há aqui um conjunto de problemas, inclusivamente uma teia de problemas, também eles sociais, que é preciso atender para resolver o problema. Daí as minhas reticências, por exemplo, em sair das autarquias. Não sei se a autarquia não teria maior capacidade para resolver esse problema. Mas é uma dúvida genuína. Agora,
vou terminar, Sra. Deputada.
O tempo passa a correr, Sr. Presidente. Mas gostaria que a senhora Ministra desse um pouco mais de informação sobre isso, até porque é preciso caminhar, é preciso ter uma solução para quando os proprietários ou não existem ou não fazem todo, quem é que vai fazer? A floresta, assim, é que não pode ficar nem os terrenos. Portanto, é preciso haver aqui uma assunção por parte do Estado para um conjunto de medidas. Para terminar mesmo, não posso deixar de falar da questão da credenciação do fogo de supressão ou conforme fogo controlado, talvez, aqui para facilitar. Nós tivemos aqui uma audição com o Sr. Ministro da Administração Interna, que foi extremamente duro. Penso que o Sr. Ministro, não sei se conseguiu ouvir, mas a sua equipa, alguém ouviu, o Sr. Ministro da Administração Interna foi especialmente duro nesta questão ao considerar que não havia justificação nenhuma para haver um domínio do ICNF sobre esta questão. Disse, pronto, penso que as declarações foram públicas, portanto, percebo que há algum caminho a fazer nesse sentido, a abertura da credenciação, mas gostava que a Sra. Ministra fosse também, se possível, um bocadinho mais longe sobre esta questão. Que estudos é que há, que conclusões é que chegamos, que vantagens é que temos nisto, porque é uma questão polémica, mas que também me parece que era importante ser clarificada para nós percebermos se temos ali alguma coisa com potencial ou se de todo não temos. Bom, não, o Sr. Presidente não me deixa pôr mais questões, fico por aqui. Muito obrigada pela sua tolerância.
Sr. Deputado João Ramos. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Srs. Deputados, queria começar por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a restante equipa. Como pode imaginar, Sra. Ministra, a senhora é a última audição que nós fazemos, fizemos já um conjunto alargado de audições em que o tom é relativamente diferente àquele que nos apresentou aqui hoje, até tendo em conta aquilo que é o conjunto de problemas que nos foram trazidos ao longo destas audições, e era neles que eu gostava de me focar e de questionar concretamente. Em primeiro, colocar uma questão que coloquei ao Sr. Ministro da Administração Interna, mas que o Sr. Ministro não me respondeu. Na perspectiva da Sra. Ministra, em termos percentuais, nesta matéria de incêndios florestais, qual é a responsabilidade do Ministério da Agricultura e do Ministério da Administração Interna? Nós, da perspectiva do PCP, temos a noção clara de que há um peso grande e uma importância muito grande da agricultura e da intervenção na agricultura. Gostava de ouvir a Sra. Ministra sobre isto. Outra questão muito concreta e que foi bastantes vezes colocada tem a ver com o êxodo rural e com o abandono do mundo rural, com a importância que têm as pessoas. Não é por acaso que os distritos mais povoados são aqueles que têm mais ignições, têm menos área ardida, e depois a importância que têm as
áreas florestais para a contenção ou para limitar a progressão dos incêndios. O Sr. Secretário de Estado das Florestas, quando teve cá a abrir estas audições, falou no problema, mas o Sr. Secretário de Estado e o Ministério da Sra. Ministra têm responsabilidades no âmbito do desenvolvimento rural. O que é que está concretamente, o que é que será definido sobre estas matérias da importância de ocupar o mundo rural? Terceira questão, o cadastro florestal. O cadastro florestal foi bastantes vezes colocado como a dificuldade, e depois isto que cruza-se com tudo, nomeadamente até relativamente àquela questão da multa da hora, saber quem multar perante a não limpeza da floresta. Em que ponto é que está? O que é que está feito? O que é que está feito nesta matéria em termos percentuais? O que é que já está feito no território nacional e o que é que falta fazer e quando é que estará concluído? Era importante acertarmos relativamente a isto. Uma quarta questão sobre sapadores florestais. Eu julgo que não haverá, aliás, a Sra. Ministra falou aí nos sapadores florestais, por isso não há dúvidas quanto àquilo que é a sua importância na prevenção e no combate. Contudo, relativamente àquilo que estava definido, que eu julgo que seriam à volta de 500 equipas de sapadores florestais, ainda estamos muito longe dessa meta. Não, é difícil perceber quando, por exemplo, o Fundo Florestal Permanente para este ano de 2014, o que está orçamentado, tem um saldo de 13,5 milhões de euros que não vai ser, que não tem utilização entre aquilo que é a receita do fundo e as despesas que estão previstas, e por isso mais difícil, este ano e como nos anos anteriores, mais difícil é perceber porque é que não se instalam as equipas. Depois também nos foram, no âmbito das audições, nos foi aqui referido um exemplo de uma equipa que está aprovada há 3 anos, nomeadamente no município de Ourém, que foi aqui ouvido no âmbito da Associação Nacional de Municípios, está aprovada há 3 anos, mas não vem para o terreno, e por isso há aqui um conjunto de problemas para resolver. Outro, e a Sra. Ministra já respondeu aqui a ele, que é as dificuldades na renovação de equipamentos, nos equipamentos individuais. A Sra. Ministra já referiu aqui que os fundos comunitários darão apoio relativamente a esta matéria. Foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, quando cá esteve, que estão a preparar uma alteração ao regime dos sapadores florestais, saber em que contexto e em que âmbito é que isso é feito. Outra das queixas que foi feita pelos sapadores florestais era a possibilidade da utilização de gás óleo agrícola, tendo em conta que aquilo que é a sua atividade, não temos dúvida nenhuma que é uma atividade neste âmbito, e por isso o porquê da não utilização. E outra questão ainda tem a ver com a formação dos sapadores florestais, porque esta matéria também foi referida à necessidade até de uma formação contínua que não existiria. Uma outra questão sobre o problema concreto da problemática dos incêndios, que é a gestão florestal e a rentabilidade da atividade florestal. O Ministério reconhece o problema, né? A Sra. Ministra falou aí na plataforma para acompanhamento de relações na fileira, por isso isto é reconhecer que há um problema relativamente a esta matéria, mas o Ministério reconheceu também este problema relativamente às relações entre a distribuição e a produção e criou-se a parca e, efetivamente, naquilo que era a rentabilidade dos produtores agrícolas, não teve efeitos nessa matéria e, por isso, conhece ou não que a questão do preço da madeira e do negócio da madeira tem aqui, se relaciona claramente com este problema da gestão florestal e quais são, se há medidas em concretas para resolver. Relativamente ao ICNF, o ICNF referiu-nos aqui que sente falta de estruturas no terreno. O fim do Corpo de Guardas Florestais foi o próprio ICNF que sentia essa falta. Com o fim do Corpo de Guardas Florestais deixou de ter uma estrutura no terreno. Um conjunto de entidades, e até em visitas ao terreno, conseguimos reparar isso, a queixa de que o CEPNA não substitui aquilo que eram as funções do Corpo de Guardas Florestais, o que nos tem a dizer sobre isto. E mesmo para terminar, Sr. Coordenador, a questão dos fogos controlados e do contra-fogo. Nós sabemos que no mundo mediterrânico os incêndios têm uma relação grande com a renovação das pastagens. Como é que o Ministério pensa intervir a nível dessa matéria? E mesmo no fim, a questão da investigação, a Sra. Ministra referiu aí, mas o que nos disseram aqui alguns investigadores é que se está a destruir a Estação Florestal Nacional e com isso destrói-se um conjunto de investigação que era importante, que é fundamental sobre a matéria dos focos florestais, e o que é que também gostava de saber o que é que a Sra. Ministra tem a dizer sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito Deputado Abel Batista.
Secretário, muito obrigado. Secretário, se me permitir, depois dividiremos aqui o tempo nesta primeira pergunta entre mim e o deputado Hélder Amaral. Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado.
Desde que seja bem dividido.
Sim, com certeza.
5 minutos a cada um.
Senhora Ministra, muito obrigado pelas informações que aqui trouxe. Algumas delas dão resposta a algumas das questões que tínhamos aqui para colocar. Outras questões já foram colocadas aqui pelos colegas anteriores, não vale a pena estar a repetir perguntas do que já está aqui questionado. Questão que foi colocada aqui por questão do fogo tático, do fogo técnico e da respectiva diferenciação. Mas eu tinha ainda aqui duas ou três notas, Senhora Ministra, para lhe perguntar, embora algumas delas se entrecruzem com aquilo que já foi aqui referido. Uma das questões que mais tem aqui sido carregado para este grupo de trabalho por parte das entidades diversas que vamos ouvindo tem a ver muito particularmente com a questão do planeamento. Não da planificação, mas do planeamento. Seja na questão, o cadastro é uma delas, a gestão das redes primária, secundária, terciária é outra, a questão da identificação dos proprietários através do cadastro, mas algumas questões também foram aqui levantadas e eu acho que era importante porque muitos dos planos e muito do planeamento é muito macro e era preciso começar a descer algumas questões ao micro. E na área do planeamento, Sra. Ministra, a questão que lhe deixava desde já era, no âmbito dos planos distritais e municipais, estando eles, alguns em vigor, uma boa parte deles em revisão, há ainda algumas zonas muito a descoberto. O que eu gostaria de saber era, Sra. Ministra, se há uma previsão de acompanhamento e, eventualmente, até em alguns casos, de apoio técnico e financeiro para que os municípios possam vir a executar estes planos municipais de defesa da floresta contra o risco de incêndios. A outra questão, Sr. Ministro, que lhe deixava ficar, tem a ver com medidas que o Governo tem vindo a tomar, por exemplo, uma delas que eu acho que vai trazer alguma implicação na gestão de medidas ativas de defesa da floresta, é a identificação de quem é que são as terras que não têm dono conhecido. E, portanto, essa é logo, desde logo, conjuntamente com um eventual trabalho em termos de inventário, seguramente haveremos de chegar lá para podermos fazer essa matéria. Mas que medidas constam e quais as medidas que o Governo tem para fazer esta gestão ativa da floresta no que diz respeito a melhorar a prevenção dos incêndios florestais? Só para terminar e para deixar ficar um tempo equitativo para o meu colega Hélder Amaral.
Equitativo já não será.
Eu não disse igual, disse equitativo. A questão da certificação florestal, eu acho que essa que é efetivamente uma das medidas fundamentais para que a rentabilidade e o uso da floresta possa ser muito maior. Para quando é que a Sra. Ministra aponta que isto possa estar plenamente em vigor, a questão da certificação florestal?
Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, queria cumprimentar a Sra. Ministra e a equipa que a acompanha. Obviamente, sendo rápido, quase não queria fazer pergunta nenhuma, mas agradeço a simpatia do meu colega. Sra. Ministra, obviamente nós vamos com um conjunto longo de audições. Eu próprio estas matérias tenho acompanhado desde o meu tempo de deputado no Parlamento e obviamente nós não podemos nunca fugir das condições que não controlamos, condições climatéricas. O meu distrito, nomeadamente o Caramulo, teve um número recorde de ignições, a área ardida, e eu, na visita que fiz ao local, contava-me fenómenos impressionantes de quase impossibilidade física e técnica de combater alguns dos focos que surgiam. Eu acho que, mas eu tenho um exemplo ao lado, em Mortágua, e portanto, em que temos bastante floresta e a incidência é menor, ou seja, logo à cabeça eu digo, bom, se nós não demos valor económico à floresta, não vamos conseguir nunca travar, portanto, preciso valorizar a floresta enquanto peça importante para a economia. Mas depois, também é verdade que a rede viária é bem tratada num caso e não é tratada no outro, os pontos de águas e, essencialmente, os postos de vigias, no fundo estou a falar de prevenção. E a minha pergunta é o que é que nós temos feito? Porque se nós detectarmos mais cedo, se detectarmos com precisão, o combate também é mais eficiente. E às vezes há deficiências na detenção e na sinalização dos focos. Depois também perguntar porque é que não se pensa melhor, ou se está pensado, uma rede primária de contenção. porque é fundamental que ela exista. Porque há dois fatores que fazem parte da prevenção. Não só o mosaico, e aí tem a ver com a política de reflorestação. Se não conseguimos ter uma mancha alternada, quer de espécies autóctones ou até propositadamente diferente para que possa servir ela própria de barreira de progressão do fogo, se não tivermos uma rede primária de zonas bem definidas de prevenção, de faixas de contenção, se não tivermos uma boa sinalização da rede viária e sempre limpa, obviamente não assistimos a corporações bombeiros a meio de um caminho que de repente desaparece, ou em floresta contínua, sem limpeza, porque depois, obviamente, as questões que meus colegas já puseram de donos da floresta, limpeza da floresta, é velha e sempre falada, que incapacidade das autarquias de multar e fazer valer essa coima a quem detém a floresta, por razões diversas, ou porque as pessoas não podem pagar. Eu acho que aqui deve haver outros meios de fazer com que um proprietário que propositadamente, depois de avisado e depois de sensibilizado, ainda assim prevarica, tem que haver outras formas que não a coima. E, portanto, gostava de saber se aqui não deve haver uma...
Vou terminar, senhor.
E termino com isto. Em vez de passar de todo das camas para o mais, não deve ser aqui uma dupla ação no sentido de sermos mais eficazes na obrigação de cumprimento das leis que já existem. Muito obrigado.
Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do PSD, cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e os demais. Quem fala no fim tem uma vantagem, que obviamente muitas das questões já foram aqui colocadas. De todo modo, estamos aqui a tratar de incêndios e da problemática dos incêndios, mas sempre ouvi dizer, desde na realidade, que a melhor forma de combater os incêndios é preveni-los. E por isso foi com agrado que vi a apresentação que aqui teve lugar. Esta apresentação vem dar resposta a algumas questões que já aqui foram colocadas ao longo do tempo e antecipa mesmo algumas questões que nós gostaríamos de ver resolvidas. E saúdo, particularmente porque, sabendo que as questões da floresta não são de efeito imediato, há aqui algumas delas que obviamente vão ter repercussão ao longo do tempo e eu registro isso com agrado. De todo modo, porque já muitas questões aqui foram colocadas e eu próprio tinha algumas delas para colocar que já foram colocadas e por isso não vou repetir, mas queria fazer também uma reflexão. E a reflexão tem a ver com isto. Sabemos bem que a maior parte da floresta portuguesa é privada e por isso temos que chamar também para esta problemática os privados. E obviamente que cabe ao Estado grande parte da prevenção, mas também cabe, digamos assim, aos proprietários que dela usufruem. E foi com agrado que, em grande parte das intervenções que aqui foram referidas, e também na apresentação que a Sra. Ministra aqui nos deixou, fala muito em valorizar a floresta. Ora bem, uma forma de trazer os privados para esta problemática é valorizar esta floresta. E valorizo-a como? Valorizo-a dando rentabilidade a esta atividade. E a melhor forma de a valorizar e de a rentabilizar é ter uma, por parte do Estado, promover um ordenamento sustentável da própria floresta. Há aqui alguns mecanismos que efetivamente já aqui foram referidos e têm uma implicação grande no ordenamento florestal. Desde logo o cadastro, desde logo também a alteração, que já aqui foi referida, as ZIFs, porque obviamente nós temos também um problema, que é o problema do minifúndio. Eu, para ordenar convenientemente a floresta, vou ter que fazer a agregação, vou ter que juntar proprietários. E para isso, obviamente que o Estado tem um papel preponderante. E, portanto, desde logo é que conseguimos dar resposta de forma a promover o emparcelamento florestal. Depois, temos também, por parte dos privados, alguma floresta, algumas espécies que não são rentáveis. De que forma é que nós podemos promover a biodiversidade fazendo uma silvicultura preventiva, ou seja, promovendo a produção de outras espécies para que não haja uma mancha contínua. Depois, já aqui foi falado no fogo tático, nós reconhecidamente temos uma combustível em exagero. as pastagens que havia antigamente diminuíram, o aproveitamento dos matos também se diminuiu e, portanto, temos que reduzir a carga de combustível na floresta. E até que ponto é que nós podemos promover em zona de inverno a redução do combustível na floresta. Foi aqui também, e com agrado que eu registo, o aumento, ou a melhor, o promover o equipamento dos sapadores florestais. Vejo isso com agrado, até porque grande parte do equipamento dos sapadores florestais está obsoleto, tem a sua vida útil ultrapassada. A Sra. Ministra esteve num dos concelhos mais fustigados pelos incêndios nas últimas décadas, a Pampilhosa da Serra. A Pampilhosa da Serra faz parte de uma associação de defesa, de uma associação de desenvolvimento da Serra do Açor, a ADESA, que, à semelhança de outras associações desta natureza, tem equipamentos pesados que trabalham em contínuo na floresta. Ora, uma das grandes questões que aqui foi falada ao longo de muito tempo foi a utilização de equipamento pesado na floresta, quer para a prevenção, quer para o combate. A Pampilhosa da Serra faz parte de uma associação que tem 5 bulldozers em permanência a trabalhar ativamente na floresta durante todo o ano. Essas associações não têm sido contempladas nos últimos tempos de financiamento adequado para renovar o seu equipamento. Até que ponto é que poderíamos encontrar, até nos próximos fundos, no próximo quadro comunitário de apoio, financiamento ou ajuda financeira para renovar estes tipos de equipamento que é de vital importância para a floresta, não só para os sapadores, mas também para estas associações, quer esta, quer outras congéneres, que fazem um trabalho meritório ao longo de todo o país em defesa da floresta. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Tem a palavra o Sr. Deputado Lator Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, da sua apresentação, sem nenhum comentário político, este grupo de trabalho, o objetivo é, acima de tudo, incorporar a informação que o Governo traz, mas eu gostava de começar por lhe perguntar o que é que espera deste grupo de trabalho. O que é que espera deste grupo de trabalho? Depois da sua apresentação, o que é que espera deste grupo de trabalho? Se ele tem alguma utilidade ou não no trabalho que a Sra. Ministra está a desenvolver. Depois, o que é que eu gostava de saber? Gostava de saber se a Sra. Ministra questiona ou não o modelo. Se acha que este modelo de prevenção estrutural é sustentável. Na sua opinião, se ele é sustentável. Tal como está desenhado, se é sustentável. E, se, naturalmente, a resposta for positiva, terá que me dizer onde é que há o dinheiro no orçamento para resolver o problema, porque nós temos metas concretas a cumprir e, portanto, o que é preciso saber é se o Governo considera que, sendo sustentável, nós temos o dinheiro para cumprir as metas e, portanto, não há necessidade de alteração de metas. Se não, como é que pensa ver evoluir o sistema? Como é que pensa ver evoluir o modelo? Porque eu devo dizer que tenho dúvidas sobre o modelo e, portanto, aquilo que me pareceu é que, do parte do Ministério da Agricultura, não há dúvidas sobre o modelo. Eu lamento, mas tenho dúvidas sobre o modelo. O modelo deu um salto enorme qualitativo em 2006, indiscutivelmente, mas nesta altura interessa saber o que é que vamos fazer para a frente. E, portanto, aquilo que gostávamos de saber é, primeiro, o modelo de organização. A base municipal continua a servir como o modelo base para aquilo que estamos a fazer ou devemos avançar para um modelo que seja acima do modelo municipal? Segundo, ainda sob organização, o modelo caótico que existe serve ou não serve? Ou temos de necessidade de ter um modelo que seja mais verticalizado, mais organizado e coordenado, verdadeiramente coordenado? Porque, a não ser que a Sra. Ministra esteja satisfeita com a coordenação que neste momento a prevenção tem em Portugal, nós achamos que era necessário evoluir no modelo em termos de coordenação também ao nível da prevenção e, inclusivamente, podermos ter uma diretiva nacional de prevenção,
Mas não sei se isso é ou não é um objetivo do Governo e, portanto, a minha pergunta inicial é provocatória, mas é a base de tudo, porque se o Governo não espera nada deste grupo de trabalho, naturalmente tudo o que possamos produzir acaba por não ser concretizado e o nosso objetivo era que uma parte viesse a ser concretizada. Depois, a seguir, nós temos um problema de financiamento. Financiamento. Isto é, o Fundo Florestal Permanente não tem conseguido responder a todas as necessidades. Dê-se o exemplo apenas das brigadas de sapadores florestais, se consideram ou não que nós devemos atingir a meta das 500 ou não. Isto é, se é uma questão de financiamento ou uma questão de modelo. Isto é, se acha que não precisamos de brigadas de sapadores florestais mais, temos 278, queríamos chegar às 500, se acha que isso não... Ou se temos que encontrar uma nova relação com, nomeadamente, os bombeiros portugueses, para resolver esse problema, e se isso é o que está incorporado no protocolo com o MAI. Isto é, se há ou não necessidade de alteração de modelo, ou se vamos continuar a avançar com equipas de sabedores florestais. Como sabemos, isso custa ao Fundo Florestal Permanente, se conseguíssemos chegar às 500, cerca de 20 milhões de euros, pagando metade, portanto, pagando só os tais 35 mil euros por equipa, mas parece que o Governo está a rever isso e, portanto, gostávamos também de saber qual é a revisão que está a fazer. E, portanto, sapadores florestais. Mas depois temos ainda uma outra questão, que tem a ver com os modelos de gestão florestal. A Senhora Ministra, naturalmente, tem depositado uma enorme confiança na Bolsa de Terras. Eu devo dizer que, se olhássemos para os números que aqui apresenta, naturalmente, eles não são de forma a nós acreditarmos que isso resolve no curto prazo. Naturalmente, a Senhora Ministra tem, não estou só a dizer, no curto prazo. E, portanto, o que eu gostava de saber é se acha que a alteração que fez nas IFs resolve o problema. Isto é, a IF é cada vez mais uma administração de condomínio, é isso lá que está escrito, e é cada vez menos gestora de território. Pelo menos é assim que nós encaramos, mas de qualquer maneira, se não tivermos a encarar bem, certamente nos ajudará a perceber melhor, e se devemos ou não devemos criar outras formas de gestão do território integrada, nomeadamente sociedades gestoras, e portanto se devemos ou não avançar para outros modelos. Finalmente, sensibilização. No domínio da sensibilização, Senhora Ministra, nós podemos continuar a fazer o conjunto de ações programadas e, naturalmente, têm todas têm certamente muita utilidade. Portanto, não estamos a discutir isso. Agora, enquanto tivermos apenas um modelo que pense na sensibilização para o risco, não temos de alteração de comportamento, não temos comunidades preparadas para a resiliência dos desastres. E, portanto, enquanto nós não prepararmos as comunidades e estivermos apenas a trabalhar com ações de sensibilização, como aquelas que conhecemos, certamente teremos alguma dificuldade em conseguir concretizar o nosso grande objetivo, que é que as comunidades, elas próprias, se saibam autoproteger das questões relacionadas com os focos florestais. Portanto, eram 5 questões que eu gostava de deixar, sendo que, como percebeu, eu acredito que é necessário evoluir no modelo e não manter o modelo que temos.
Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra Assunção Cristas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, por todas as questões que colocaram e que eu acho que foram extraordinariamente relevantes e, portanto, também felicito o trabalho que o grupo tem vindo a desenvolver. A primeira nota que eu daria é, de facto, ligar um bocadinho as primeiras questões que a Sra. Deputada Helena Pinto referiu, vários outros Srs. Deputados referiram, também com estas últimas questões e que têm a ver com a forma como é necessário ver o problema de maneira extraordinariamente integrada. Quando a Sra. Deputada Helena Pinto dizia, bem, falámos sobre muitas coisas, bem além daquilo que parece ser o objeto de trabalho da Comissão, que é essencialmente os focos florestais, a minha perspectiva, a perspectiva do Ministério, é que trabalhar em prevenção de focos florestais é trabalhar num conjunto muito diversificado de matérias que têm a ver precisamente com a valorização da floresta. É conhecido, creio que bastante consensual de todos, a velha máxima de que aquilo que não se valoriza, aquilo que não se dá valor, aquilo de que não se retira valor, também não se cuida, não se protege e mais facilmente está exposto aos incêndios. E, portanto, quando nós falamos da necessidade de encontrar formas de valorizar a floresta, de estimular o incentivo ao investimento florestal e, no fundo, que as pessoas sintam que podem ganhar dinheiro com a floresta, seja para fazer um pé de meia, como era hábito antigamente, seja para mais rapidamente obter alguma riqueza daqueles seus territórios, nós estamos sem dúvida a dar uma grande ajuda. O problema é que isto não pode ser isoladamente e lá voltamos à questão de as terras que não têm dono conhecido, das terras que estão abandonadas, das áreas que são protegidas pelos seus proprietários contra as outras ao lado que nem sequer proprietário tem e portanto não são protegidas e no fundo acabam por tornar inúteis ações de muitas pessoas e gerar uma grande desmotivação, porque às vezes as pessoas, se eu estava me referir, não fazem porque não têm dinheiro, mas outras vezes também não fazem porque acham que é inútil, porque eu faço, mas o meu vizinho não faz, então de que é que serve? Vem o fogo e fica tudo igual. E, portanto, a nossa convicção é que, de facto, olhar para este problema é olhar de forma muito integrada. Nós temos dois aspectos de risco, temos o aspecto meteorológico. Nós hoje temos um clima mais seco e mais quente e previsivelmente vamos continuar a ter um clima mais seco e mais quente, portanto o clima não nos vai ajudar. Só para vos dizer que, e já ligo a outro ponto que foi falado, que este verão nós tivemos dias de tal forma críticos, quando olhamos para a regra dos 3,30, portanto, temperatura acima dos 30, umidade abaixo dos 30% e vento acima dos 30 km/h, tivemos sítios de tal forma críticos que foi um milagre, na verdade, não termos muito mais incêndios que aquilo que tivemos, ou ainda com maior expressão. Porque quando comparamos estes dias com os dias de 2005 ou de 2013, em que, como sabem, foi um inferno no país, em 2003 com quase 500 mil hectares ardidos, em 2005 com quase 400 mil hectares ardidos, e comparamos estes dias críticos, vemos que este verão foi pior em determinadas zonas do país. Mas o clima não nos vai ajudar e o abandono do mundo rural até agora não tem ajudado. Nós, o clima, com certeza que continuaremos a trabalhar para mitigar enquanto país e para nos adaptarmos às alterações climáticas. O abandono do mundo rural, a minha convicção é que podemos fazer mais e estamos a fazer mais. E estamos a fazer mais quando mostramos que é possível ganhar dinheiro no mundo rural e com isso as pessoas podem viver melhor no mundo rural. E esta dinâmica de procurar que as pessoas possam ter boa atividade na agricultura e também na floresta é a melhor maneira de nós garantirmos uma ocupação do mundo rural. E por isso, aspectos ligados a uma plataforma para olhar para as questões do valor que é gerado para os produtores, aspectos ligados à investigação para melhor produtividade nos vários setores e melhor aproveitamento das nossas condições endógenas, questões relacionadas com o bom uso dos fundos comunitários ajustados à nossa floresta para que as pessoas tenham apoio, mesmo quando têm pequenas áreas. E eu lembro que no início do PRODER era preciso 50 hectares para poder haver uma candidatura a apoio comunitário e obviamente isto é desajustado, portanto, apoios dessa ordem, com certeza que procuramos de valorizar ações concertadas e conjuntas, seja através das DIFs, seja através de organizações de produtores, seja através de sociedades, portanto, que deem mais escala, e isso será majorado e será visto com prioridade, mas ainda assim há aspectos que fazem sentido mesmo para pequenas parcelas e que devem verdadeiramente ser aproveitadas. Quando falam sobre sensibilização e sobre o que é que se pode fazer nesta área, eu também concordo, Sr. Deputado Miguel Freitas, com a questão da autoproteção. As pessoas têm que perceber, e eu aqui vou para a questão mais geral de como é que nós estamos organizados e do modelo como foi referido, nós temos que perceber que nesta matéria todas as pessoas podem fazer diferença. Pode fazer diferença quem tem uma propriedade, grande ou pequena, quem não tem propriedade, mas tem um pequeno quintal e em torno do seu quintal, num povoado que está no meio da floresta, tem ou não tem 50 metros limpos à sua volta. E a propósito de limpeza das florestas, deixem-me voltar a dizer esta nota, eu estou certa que o Sr. Secretário de Estado, quando cá esteve, já falou sobre isso e estou certa que muitas entidades que ouviram terão falado sobre isto. Limpar floresta é preciso dizer com muito cuidado. Falamos em gestão de mosaicos, de áreas combustíveis, de descontinuidades, de rede primária, não falamos propriamente em limpeza maciça da floresta, até porque isso seria absolutamente desaconselhado do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da proteção da vida na floresta, da biodiversidade. Portanto, estamos a falar da necessidade de, sim, ter limpeza, que não é não ter nada, mas é ter as coisas que permitam conter o fogo e que, sobretudo, permitam que não comece o fogo nas zonas de fronteira entre habitações e matos, que é tipicamente o que aparece em volta das habitações, porque se essa parte estiver tratada, então quando ocorrer um incêndio, e ele vai ocorrer, quando ocorrer, nós temos bombeiros disponíveis para atacar logo nos matos e susterem um incêndio que depois não chega aos povoamentos florestais, em vez de estarem a proteger as habitações, que é muitas vezes o que acontece e tem necessariamente a acontecer, porque tem que proteger as pessoas e tem que proteger as suas casas, isso é prioritário. Mas se cada um proteger a sua própria habitação, se o povoamento proteger o seu povoado, e aqui o papel das autarquias é absolutamente extraordinário e importante, das juntas de freguesia dos municípios, com as suas estruturas também de apoio, nomeadamente sapadores, então nós estamos muito mais precavidos e teremos, numa situação de ocorrência de incêndio, muito mais capacidade para debelar o incêndio logo no início, porque podemos focar todo o dispositivo nos matos e nos povoamentos, no caso em que eles ocorrem nos povoamentos, mas tipicamente ocorrem nos povoamentos quando há aqui alguma intenção criminosa, porque negligência dentro do povoamento é mais raro. A negligência tem a ver com as zonas de interação onde estão pessoas, seja habitações, seja na mobilização dos terrenos agrícolas, é tipicamente aí que pode acontecer e que acontecem mais incêndios. Se me perguntam se o modelo é perfeito, naturalmente o modelo não é perfeito, mas a minha convicção é de que o modelo ainda precisa de provar. O modelo já evoluiu muito. Reparem que nós hoje estamos a falar de uma média de incêndios que está bem abaixo daquilo que já foi. A partir de 2006 nós vemos um declínio. Nós neste momento temos instrumentos que começam a funcionar e com isso eu respondi também a questões que o Sr. Deputado Abel Batista referiu em matéria de planeamento, o Sr. Deputado Helder Amaral também referiu e outros referiram. Nós hoje temos todos os distritos com o plano de defesa da floresta contra incêndios, não tínhamos há 5 anos atrás, tirando Setúbal, é o único que não tem, porque não foi aprovado, porque tinha a ver com o facto de terem pouca área florestal e mais zona agrícola e as zonas de contenção passarem pela zona agrícola, portanto esse ainda está para aprovar, mas no resto existe. Lisboa não tem porque não precisa de ter, não, do ponto de vista técnico não precisa de o ter, mas todos os outros distritos têm, os municípios têm todos os planos aprovados e alguns já estão na segunda geração dos planos. Estes instrumentos de planeamento não existiam há 5 anos atrás, não existiam há 10 anos atrás, portanto, o primeiro passo é planear, o segundo passo é executar o que está planeado. E vamos para o segundo desafio. Perguntarem-me, neste momento vamos já deixar todo o trabalho por terra porque isto não provou? Eu devo dizer que, por muito tentador que possa ser, eu acho que é precipitado. E estou a fazer justiça aos governos todos que me antecederam, independentemente da cor política. Eu creio que nós precisamos de executar o modelo, fazê-lo respirar e fazê-lo ter resultados, porque ele já está a ter resultados. Agora, na floresta nós falamos sempre de questões para médio e para longo prazo. Como é evidente, eu espero que o grupo de trabalho possa trazer aportes significativos, dizendo, olhem mais para isto, olhem mais para aquilo, por exemplo. Equipas de sapadores florestais, temos 278, se me pergunta deveríamos ter mais, eu gostaria de ter mais. Há um problema financeiro? Há um problema financeiro. Eu tenho dinheiro no Fundo Florestal Permanente? Tenho, não o posso gastar porque nós temos regras muito contidas quanto à execução orçamental, como é sabido. Haja mais desafogo e possamos nós gastar mais dinheiro nos sapadores, eu gostaria de poder gastar mais dinheiro nos sapadores. Neste momento a minha prioridade é poder reequipar aqueles que já existem para que possam funcionar melhor. Mas também posso dizer que não há uma única e última solução que seja a do Estado. Eu, quando visitei a Pampilhosa da Serra, verifiquei que eles tinham 2 equipas de sapadores pagas neste modelo de metade-metade pelo Fundo Florestal Permanente, mas tinham, salvo erro, mais 4 pagas por eles. e, portanto, tinham arranjado de maneira o próprio município, por considerar que é importante e que era relevante e que estava numa zona essencialmente florestal, equipas com o mesmo modelo, com o mesmo formato, porque se entendeu e entendeu o município que provava aquele formato e que era positivo e que era bom, e arranjou maneira de pagar essas mesmas equipas de sapadores, como as associações e as DIFs podem ter as suas próprias equipas de sapadores, mesmo não havendo a hipótese, eventualmente, o Estado poder suportar mais como gostaria de suportar. Portanto, nos casos será um constrangimento difícil de ultrapassar, eu admito que sim, noutros casos tem a ver com a mobilização e a motivação e o empenho que os vários agentes possam ter. Nós temos equipas de sapadores florestais a funcionar junto de associações, junto de ZIFs, e se calhar de hoje para amanhã, se as tais ZIFs funcionarem cada vez mais, e aqui, mais uma vez, os aspectos culturais e estruturais da nossa sociedade muitas vezes impedem que assim seja, mas se conseguirem dar um passo em frente e agregarem-se, não só para fazer a defesa daquele espaço contra o incêndio, não só para tratar dos problemas de praia, e por aí fora, mas também para gerar valor em conjunto, podem ter a certeza que essas organizações terão todos os meios para se poderem defender também em conjunto e serem até mais autónomas do próprio Estado. Agora, temos que criar esta possibilidade de terem mais valor e todos os instrumentos que eu vos falei, desde a fiscalidade da floresta até aos apoios ao investimento, até ao estudo que estamos a fazer sobre uma conta poupança para a floresta, tem a ver com instrumentos que levem as pessoas a poderem investir mais, a poderem tirar mais valor, a poderem agregar-se mais e com isso também defenderem de outra maneira aquele seu território. Nas ZIFs, por exemplo, eu creio que foi dado um passo significativo quando se disse que dentro do perímetro da ZIF, mesmo que determinados proprietários não adiram, quando a sua não adesão e a sua inação põem em causa o conjunto, então a entidade gestora pode atuar porque está a atuar em função do interesse público. Tipicamente estamos a pensar na defesa da floresta contra incêndios, em que não pode a ZIF fazer, por exemplo, uma rede primária até um determinado local e depois, como entra na parcela de alguém que não pertence à ZIF, aí já não faz. Obviamente que não pode ser. E falo como as expensas do proprietário e depois fazendo-se pagar pelo produto que daí retirar. Outra área onde nós entendemos que os municípios, isso para me respondendo à pergunta, municípios sim ou não, mais ou menos municípios, eu diria depende. Em matéria de coimas, infelizmente aquilo que nós vemos é um resultado escasso. O que vemos é alguns municípios empenhados, sim senhora, que fazem o seu trabalho, mas lá está, fazem o trabalho em várias vertentes, não estão só a aplicar as coimas, estão também a dar os meios para que as populações possam fazer este trabalho. Nós fomos à Pampilhosa, mas podíamos ter ido a Porto de Mós ou podíamos ter ido a outros sítios que veríamos bons exemplos também, porque os há felizmente no nosso país, e o município, por um lado, apoia, ajuda, tem sapadores, tem gente que vai, que fornece as os tais equipamentos pesados e que executa o seu trabalho, que diz como é que se deve executar e quando as pessoas não executam, também aplicar com a mas aplicar com a autoridade de quem faz. O problema é que há muitos municípios que não fazem, portanto também não têm autoridade para aplicar a coima e estão demasiado próximos e a demasiada proximidade, nos casos ajuda, nos outros casos desaconselha. A minha convicção, e isto tem sido um aspecto muito sinalizado pelo MAI, porque se sente particularmente frustrado de ter GNRs a levantar autos, a vigiar, a fiscalizar e que depois não têm consequências e, portanto, sentem que é um trabalho inútil, lançaram o desafio de passar para eles. Eu creio que nesta área, como há tão pouca execução, sim, de facto, devemos fazer a tentativa de perceber se ficamos melhor com uma maior integração entre quem levanta o auto e quem aplica a coima. Mas isso é uma parte do assunto. A outra parte, a meu ver, tem a ver com o empenho das autarquias na parte da sua maior responsabilidade, que na minha perspectiva é essencialmente rede secundária, é essencialmente defesa das habitações, defesa dos aglomerados populacionais, é uma incumbência dos proprietários, mas têm de ser ajudados pelas autarquias, não só para que lhes possam chegar meios para eles fazerem esse trabalho, e daí a nossa preocupação em revelar as boas práticas, no fundo procurando que o bom exemplo se vá multiplicando, mas também quando não é feito, fazendo pressão para que assim as coisas possam acontecer. E, portanto, eu diria, na rede secundária há um papel extraordinário para as autarquias e para os bombeiros também. A nossa convicção, e nós estamos a tentar que as autarquias se aproximem cada vez mais dos bombeiros para que eles possam apoiar também nesse trabalho. Os bombeiros, muitas vezes durante o ano, têm disponibilidade de tempo, poderão ajudar as populações nestas boas práticas. Eu espero brevemente também fazer uma ação junto e uma autarquia que está a procurar trilhar este caminho para mostrar que é possível fazer-se. Há umas que já fazem, há outras que vão começar a fazer. É possível fazer-se e, no fundo, começar a criar dinâmicas de boas práticas para que a rede secundária, não há razão nenhuma para não estar sempre feita e aprimorada, porque não é só fazer uma vez, é ter a gestão contínua dessa rede secundária. Já na rede primária, a minha convicção é de que se os proprietários não o fizerem, e aqui a rede primária está essencialmente planeada para não ir para cima de terrenos privados, para ir para zonas públicas, para zonas de baldios, para as zonas da REN, dos corredores da REN, para as zonas que têm a ver com as autoestradas, etc., aí a nossa convicção é que deve ser o Estado a tomar mais pulso na matéria. Por isso o ICNF tem este protocolo com o Exército para procurar acelerar. O objetivo é em 2 anos termos a rede primária concluída, aquela que é prioritária, e depois avaliar a forma como faremos a restante rede primária. Devo dizer que nesta matéria, e já agora partilho convosco esta dúvida para a vossa reflexão e eventualmente para também aí poderem juntar o vosso contributo, os constrangimentos da administração pública são de tal forma grandes que pergunto-me se não podemos encontrar entidades que possam fazer a rede primária. A rede primária paga a 100% pelos fundos comunitários, portanto não é um problema de dinheiro, mas há um problema sério de contratação pública, de disponibilidades orçamentais para se poder sequer lançar as coisas quando os fundos ainda não estão garantidos, e aqui ouço muitas vezes dizerem: bem, mas os privados fariam isso com muito mais facilidade, porque não tendo o problema financeiro e podendo ir aos fundos públicos, rapidamente fariam todo o processo. Também não é tão rápido quanto isso, porque os fundos comunitários também obrigam a contratação pública, não é sem regra nenhuma. Portanto, também é ilusório pensar-se que o Estado demora muito e que os privados fariam muito rapidamente, porque não têm tantos constrangimentos. Mas se é para usar fundos comunitários, têm alguns constrangimentos, e bem. E, portanto, também tenho a dúvida se isto noutras mãos seria mais rápido do que aquilo que nós temos capacidade para o fazer. Posso dizer-vos, por exemplo, que o Exército faz connosco e é mais barato, mas não pode ir aos fundos comunitários, porque se é para ir ao Exército é com, no fundo, um protocolo de uma adjudicação direta, se quiserem, isto viola as regras comunitárias. Nós, para usarmos dinheiro comunitário, temos que fazer um concurso público e tanto pode concorrer o Exército, que aliás nem sei se pode concorrer, sendo uma entidade da defesa não pode concorrer, ia dizer que pode, mas não pode, pode concorrer qualquer entidade privada que faça este tipo de trabalhos, mas com o Exército já não podemos fazer. Portanto, gastamos mais dinheiro, menos dinheiro do Orçamento de Estado, mas mais dinheiro, e por isso neste momento estamos a fazer com o Exército para acelerar, e com alguma disponibilidade e com alguma compreensão das finanças, de hoje para amanhã gastaremos mais dinheiro se for com os fundos comunitários, mas menos dinheiro do nosso bolso, dos contribuintes portugueses. Enfim, são questões cuja solução não é fácil, não é fácil para percebermos qual é o melhor modelo. Em relação a outras questões sobre coordenação, sobre a prevenção mais coordenada, mais verticalizada, a minha convicção nesta matéria é de que isto não vai lá sem os vários atores se consciencializarem das suas possibilidades. Às vezes podemos ter conflitos positivos, outras vezes temos conflitos negativos. Penso que até agora, muitas vezes, pensar-se que podia ser o do lado a fazer levou a que ninguém fizesse. Hoje em dia as coisas estão mais claras e, portanto, a minha perspectiva seria o Estado, através do ICNF, através do Exército, assumir mais protagonismo e liderança na rede primária, quando quando não é feita, mas assumindo que às vezes pode ser feita, e tem estado a ser feita por associações florestais, por municípios, mas tentar perceber mais rapidamente quem é que faz, e se os senhores fazem, sim senhor, mas se não fazem, digam já que nós fazemos, e assumir este protagonismo. Na rede secundária, pelo contrário, dar o protagonismo às autarquias e aos bombeiros, estimular que sejam eles, perguntam-me, isto é preciso alterações legislativas para isto, muito residualmente, ou se calhar não, talvez do ponto de vista pedagógico. Enfim, o grupo de trabalho também poderá avaliar isso. Portanto, rede secundária, mais municípios a ajudarem as populações, a promoverem boas práticas, a terem uma ação pedagógica e, se calhar, de facto, o MAI a poder fiscalizar e aplicar as coimas. E com este duplo modelo, creio que as coisas podem funcionar melhor. E, da nossa parte, todos os instrumentos que pudermos, seja ajudando à criação de valor fiscalmente com apoios dos fundos comunitários, com instrumentos financeiros que possam ajudar, com uma plataforma de acompanhamento das relações, ajudando a que as pessoas sintam que aqui se pode ganhar dinheiro, porque ganhando dinheiro aqui vão ser os primeiros também a assumir o seu papel na prevenção, e isso eu acho que é extraordinariamente relevante. Mais questões que foram colocadas sobre o problema do fogo controlado e do fogo técnico e de tudo mais. Sei que o Sr. Ministro da Administração Interna esteve cá, também sei que do ponto de vista técnico depois os conceitos se baralharam um bocadinho e eu darei esta explicação. Portanto, nós temos o fogo que é utilizado na prevenção e o fogo que é utilizado no combate. Estamos sempre a falar de fogo. O fogo que é utilizado na prevenção nós chamamos de fogo controlado. O fogo que é utilizado no combate chamamos de fogo de supressão. Podemos utilizar quer um quer outro, embora a lógica seja muito diferente. O fogo de supressão, e aqui há o fogo tático e há o contrafogo, o fogo de supressão, o objetivo é parar o incêndio, e portanto queima-se o que houver a queimar para parar aquele incêndio, o objetivo é parar o incêndio. No fogo controlado, o objetivo é gerir faixas combustíveis, ou abrir rede primária, é a maneira mais barata de abrir rede primária, ou gerir mosaicos de descontinuidade para funcionarem também como paragens do próprio fogo. Aqui temos que ter cuidado, porque estamos a falar de biodiversidade, estamos a falar de olhar exatamente do ponto de vista técnico sobre o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito. O Ministério da Administração Interna tem trabalhado connosco para termos a certificação muito mais alargada no que diz respeito ao fogo de supressão, portanto ao fogo que vai ser utilizado para estancar um incêndio uma vez ele ocorra. Esse trabalho está completamente afinado entre nós, irá ao Conselho de Ministros muito brevemente para que haja mais entidades certificadoras deste fogo de supressão. Em relação ao fogo controlado, a ideia é manter a liderança técnica na parte florestal, mas com certeza continuar a ter uma colaboração intensa com os bombeiros, até porque não se pode fazer fogo controlado sem ter os bombeiros connosco, sem ter os bombeiros sobre aviso. Eu espero também poder dar visibilidade a uma ação de fogo controlado. Como sabem, o fogo controlado tem janelas de tempo muito específicas em que podem ser feitas. Quando está a chover muito não se pode fazer porque o fogo não tem efeito, é logo apagado, aliás nem sequer consegue ser ateado. Quando está muito vento não se pode fazer porque pode ficar descontrolado. Quando vem um dia de demasiado calor, mesmo fora da época, também não se pode fazer. Portanto, há ali uma janela, tipicamente em março, que é quando já não há muita chuva e ainda não há muito calor e muito vento, podemos encontrar umas hipóteses. Ele está pensado para várias zonas do país, vamos ver se o conseguimos fazer e também espero que isso possa ter a boa visibilidade. Em relação a matérias que foram colocadas sobre o cadastro florestal, ainda falta fazer muito, como é sabido, a norte do Tejo não há praticamente cadastro, há um modelo experimental que estava todo contratualizado de trás e que está a seguir o seu caminho, mas há sobretudo um modelo novo que visa fazer muito mais rapidamente, de forma não tão perfeita, de forma mais imperfeita, mas mais eficaz, e esse trabalho está a ser desenvolvido pelo Ministério do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia, e irá ao Conselho de Ministros, eu espero que muito brevemente, o diploma que articula todas as ações de cadastro e que cria no fundo uma forma de concorrer e de ter ações a concorrer para que o cadastro seja feito de forma muito mais rápida. Em relação a questões ainda de estrutura, e o Sr. Deputado João Ramos referiu este aspecto, suponho que outros Srs. Deputados também o tivessem ideia, o aspecto dos guardas florestais, se faz sentido ou não faz sentido voltarem a estar neste Ministério. Eu devo dizer que não tenho certezas nessa matéria e, portanto, não sei se é melhor, não sei se é pior, sei que isto foi decidido em 2006 e sei que neste momento, até por questões orçamentais, seria muito difícil restabelecer no Ministério da Agricultura um corpo como aquele que existiu no passado. Talvez tivesse vantagens, mas também demoraria muito tempo até poder estar erigido e a funcionar. Na altura, suponho que em 2006, a decisão foi tomada até por reivindicação da própria Guarda Florestal, que, tanto quanto sei, tanto quanto foi a público na altura, fez muita pressão para ser reconhecido como corpo de guarda e para se juntar à GNR. Neste momento, talvez nós possamos trabalhar no sentido de que o CEPNA, porque tem muitas incumbências, não perca as suas valências florestais e dê mais importância às suas valências florestais. Voltar para trás, obviamente nada é impossível. E porventura até seria uma boa solução. Hoje, tão, com tantas dificuldades que nós temos do ponto de vista orçamental, quantas pessoas dessas é que nós ainda conseguiríamos recuperar? É verdade que eles, quando foram para a GNR, levaram o orçamento atrás, o chamado efeito mochila. Portanto, se voltassem também trariam a mochila, mas já não é só a mochila, é toda uma estrutura que era preciso montar de novo e, portanto, eu diria que também numa perspectiva de vamos deixar as coisas funcionarem mais, talvez intensificar o papel que o CEPNA deve ter e intensificar o papel que a GNR já tem e que pode continuar a ter e não partir já para uma reversão de modelo nessa matéria. Em relação a outros aspectos que foram referidos, nomeadamente certificação florestal, nomeadamente medidas para a gestão ativa da floresta, etc. A minha convicção, mais uma vez, é tudo o que puder trazer mais valor à floresta terá bom efeito na prevenção dos fogos. A certificação florestal existe enquanto regime, pode ser utilizada. A nossa preocupação é, nos fundos comunitários, dar incentivos e poder majorar quem faça floresta certificada ou quem precisar depois para certificar a floresta que já tem, e esse será um caminho que também queremos estrelhar e dar muito, muito valor. Aspectos estruturais, o deputado Mário Simarques falou das questões do minifundo, falou das questões do emparcelamento, falou das questões da promoção da biodiversidade, enfim, tudo isso vai ter muita presença nos fundos comunitários e no que diz respeito às questões de estruturação fundiária e também a legislação que vamos preparar. Já falámos aqui da Bolsa de Terras, as terras sem dono. Estamos a falar de questões de médio e de longo prazo. Eu nunca disse que teríamos resultados em curto prazo, nem o poderia dizer de forma consciente e verdadeira, mas tenho a convicção de que com cadastro e com um regime que permita, em conjugação com o cadastro, identificar terras que são terras de ninguém e poder colocá-las na disponibilidade da Bolsa de Terras para que outras pessoas as possam vir a comprar, arrendar, etc., de acordo com o regime de proteção do proprietário, que será naturalmente salvaguardado, nós estamos a dar um forte impulso para que as coisas possam melhorar. Se isto estiver em conjunto com um regime fiscal mais atrativo, com apoio ao investimento, etc., etc., porque uma coisa não funciona sozinha, então poderemos, de facto, ter a tal melhor ocupação com a atividade económica e com pessoas a prazo do mundo rural que hoje em dia não temos. Queria dizer-vos ainda um outro ponto para, se calhar para terminar. As coisas mudam e podem mudar, e o melhor exemplo talvez seja a Pampilhosa. A Pampilhosa foi escolhida não só porque o Tony Carreira era da Pampilhosa e, portanto, já agora, já que ele tinha tido a generosidade de nos ajudar nesta matéria, então íamos à terra dele, simpatia para com ele, mas também porque foi um exemplo extraordinário. Pampilhosa, em 2005, teve 18 mil hectares ardidos, foi metade do concelho. 18 mil hectares, de então para cá consciencializou que a questão da floresta era uma questão prioritária, organizou-se, fez o plano municipal, fez o plano operacional, arranjou as equipas de sapadores florestais, arranjou mais equipas de sapadores florestais para além daquilo que nós poderíamos ajudar e neste momento tem vigilância de forma muitíssimo intensa. Neste momento, de então para cá, teve cerca de 40 hectares por ano em média ardidos, que é absolutamente inexpressivo e, portanto, isto quer dizer que é possível mudar. E também esta ideia de que há formas de conter e as formas de conter passam por muitos aspectos e se calhar por estes aspectos todos integrados, é também uma mensagem que eu acho que é muito importante passar para a nossa sociedade. Não é difícil, tem muitas coisas contra nós, nomeadamente as questões climáticas, mas é possível, com o trabalho empenhado dos vários atores, é possível mudar as coisas com o atual enquadramento e com ajustamentos ao atual enquadramento. Portanto, nós já fizemos alguns, planeamos fazer outros, e Sr. Deputado Miguel Freitas, outros que nos queiram sugerir do Grupo de Trabalho serão naturalmente bem-vindos. A minha convicção é de que este modelo que foi preparado em 2005, 2006, começou com os IFES, começou com todo o Plano Nacional de Defesa de Florestas contra Incêndios, ainda tem muito para dar. E temos que ajustar onde ele claramente falhou, mas noutros temos que lhe dar tempo para ele poder entrar em funcionamento plenamente e ser executado. E nós estamos na fase da execução e, portanto, demos tempo às coisas para poderem funcionar, acelerando na medida das nossas possibilidades, sensibilizando todos para o seu papel específico de cada um, ajudando da forma como podemos fazer, mas eu neste momento não entraria em grandes disrupções. Não é por nada e estou à vontade porque não fomos nós que criámos este modelo, mas acho que as coisas têm que ter alguma continuidade. Acho que as coisas têm que ter alguma continuidade e, portanto, é a nossa convicção. Mas, enfim, também espero os resultados do Grupo de Trabalho, porque é naturalmente um trabalho muito importante para nós perceber qual é a sensibilidade do Parlamento nesta matéria. Muito obrigada.
Senhores deputados, não sei se têm alguma questão mais que queiram colocar à Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado. Penso que não. Se for assim uma coisa muito rápida. Se for uma coisa muito rápida.
Senhora deputada, se quiser, também posso falar consigo no final, se eles se massam muito.
Então diga lá. Diga lá que eu vi que foi contrariada, que não teve mais tempo.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é uma coisa muito, muito simples, mas que eu não gostaria de perder a oportunidade de colocar à Sra. Ministra, que sei que, se tiver condições, me vai responder, que é um problema que tem a ver com os incêndios e tem a ver com o Ministério da Agricultura. Há zonas do país onde houve incêndios e que muitos agricultores foram prejudicados, portanto, arderam culturas, portanto, foi. E que se queixam de que o Ministério da Agricultura ainda não fez o levantamento desses prejuízos para, de alguma forma, se equacionar e se ver as possibilidades de apoio a esses agricultores. Por exemplo, as questões no Vale do Mondego, isso aconteceu, não é? Uma zona que foi, ardeu por completo e que os agricultores se queixam muito que ainda lá não foi nenhum técnico sequer conversar, perceber. Aquilo é uma zona também de oliveiras, até algumas que não há mais sítio nenhum do país, os prejuízos são muito avultados, nota-se pela cooperativa que faz o azeite que decresceram as toneladas de azeitona drasticamente, e eu gostaria de aproveitar esta ocasião para sensibilizar também a Sra. Ministra para este aspecto, porque era muito importante apoiar estes agricultores.
Bem, não é que haja qualquer concorrência entre o Bloco de Esquerda e o PCP, mas o deputado João Ramos quer pôr também uma questão.
Não, é mesmo muito rápido, Sr. Curador. É só, a Sra. Ministra não referiu a percentagem em termos do cadastro. Respondeu-me, mas não disse. Pronto, era para confirmar isso. O que é que está já feito? E previsões também não sabe dizer de quando estará concluído.
Sra. Ministra, faça favor.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Ramos, eu não tenho a percentagem porque, entretanto, está a funcionar os programas-piloto em 7 municípios e, portanto, não sei agora já com detalhe qual é a percentagem que já está feita e o que ainda falta fazer. O que eu sei é que, com esse modelo, demoraria para aí 30 anos e aquilo que se pretende é passar para um outro modelo que pegue, por exemplo, no parcelário agrícola, que pegue a informação que existe em muitas entidades públicas, quer da administração direta, quer do setor empresarial do Estado, e obrigue a partilhar toda a informação para construir um cadastro, que vai ser um cadastro construído do género manta de retalhos, patchwork. Portanto, em vez de ser sistemático, que é o que está no projeto piloto, com todas as regras da cartografia dos geógrafos, certinho, direitinho, vai ser um cadastro feito ao contrário, que é pegando muito em ações que já existem, às vezes os próprios municípios têm cadastro, mas ainda imperfeito, não lhe dar toda a qualidade se ele ainda não a tiver, mas poder qualificar para aspectos que são relevantes e são nomeadamente relevantes para as nossas políticas na área da floresta e na área da agricultura. Quanto tempo é que isto vai demorar? Eu não sei, isto vai depender muito, muitas vezes, de interoperabilidade de sistemas, mas a ideia é construir as coisas de uma forma mais modesta ou menos ambiciosa do ponto de vista da qualidade, mas mais rápida e mais eficaz, e que depois se vá melhorando a qualidade no decurso do tempo, com obrigatoriedades de operações de cadastro, cada vez que há determinado tipo de operações, e, no fundo, mantendo o cadastro vivo, tanto que o objetivo, como sabem, é casar o cadastro com o registro civil e com a matriz das finanças. Portanto, é mais ambicioso nessa medida. Registro predial e matriz das finanças. Senhora Deputada Helena Pinto, muito obrigada pela nota. Eu, a indicação que tinha era que os levantamentos foram efetuados, se calhar há algum sítio onde terá falhado, mas eu tomo boa nota do Valdo Mondego e pedirei para ver o que é que se passa e que, se não foram, que lá vão com rapidez. Bem, muito obrigada.
Doutora Ministra e Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Vamos fazer ainda uma pequena
acerto.
Pequeno acerto após esta saída da Sra. Ministra e da sua equipa, só para prepararmos a nossa deslocação. Vamos no domingo e segunda. Senhores deputados.
Isto hoje já estão, os intervenientes já foram todos convocados, quer os presidentes de Câmara, quer também por contacto com os deputados ali. Quem? O Cádiz de Viseu e o Codiz de Viseu também já estão, vamos acompanhar a visita toda.
Desifos, não é?
Não, o Codiz.
Senhores deputados,
depois quando falamos nos Açores, melhor desligamos isso.
Peço que já foi distribuído o programa, que já conhecem. A ideia é sairmos por volta das 15h30, não é?
Sim, sim.
Talvez seja ter um bocadinho de margem para não atrasarmos a reunião. temos uma reunião marcada no domingo às 19 horas com os presidentes de Câmara do Distrito de Viseu. Está, segundo diz aqui o doutor, já está confirmado. Os contactos foram todos feitos. Com o Cádiz e o Cádiz de Viseu.
A zona centro-norte e Cádiz de Viseu.
E com os comandantes bombeiros e também com
os gabinetes técnicos.
Os gabinetes técnicos.
Os presidentes
florestais. Os gabinetes técnicos florestais.
Os presidentes de Câmara, se quiserem acompanhar, por
se, quiser, se os presidentes de Câmara assim os trouxerem. Portanto, este será o nosso primeiro ato de trabalho no domingo. Depois, na segunda-feira, às 9h30, vamos visitar a área ardida no Caramulo. Às 11 horas, uma visita à Central Termoelétrica de Mortágua. Uma reunião de trabalho ao meio-dia na Câmara Municipal de Mortágua. Temos o almoço e visita à Escola Nacional de Bombeiros, que está muito sensibilizada com esta nossa decisão. Tinham pedido uma audiência. E o regresso a Lisboa. Não sei se há algum problema que os seus deputados queiram colocar relativamente ao programa, se está tudo de acordo, se há alguma observação. Não. Isto é assim. Jantamos, mas nós estamos numa época de contenção financeira. Naturalmente, que se transformássemos a reunião em reunião jantar, teríamos de convidar as pessoas para o jantar. E, portanto, ponderou-se essa situação. É uma reunião de trabalho e cumprimentos às pessoas e, naturalmente, nos dias seguintes, pelo menos em relação aos locais que vamos visitar, vamos voltar a encontrar algumas das pessoas que vão estar nessa reunião connosco. Como? A reunião?
Reunião às
19. Mas o que eu queria que fosse, se iniciasse mesmo às 19, exatamente para responder à pergunta da senhora deputada Helena Pinto, porque, estando ou não estando no programa, vamos jantar. Não.